dia, você está planejando o futuro. E então, sem perceber, o futuro é hoje. E então, o hoje passa, e o futuro foi ontem. E assim é a vida, um eterno recomeçar. A tua Rádio Alvorada conta a tua história.
Olá, amigos e amigas, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade à série de programas A Tua História, dentro do aniversário da Alvorada, a tua rádio. E hoje nós estamos sendo recebidos pela família do seu José da Marém, a dona Lucimar, né, os filhos não estão aqui, mas é a família do seu José, da dona Lucimar, o José Luiz Júnior, o João Vitório e o Juliano Augusto. Nosso objetivo é conversar de forma bem descontraída, solta, com as pessoas que são convidadas para esse programa, porque cada um tem a sua história, eu tenho a minha história, você tem a sua história, o nosso técnico de som, o Lucas Machado, também tem a sua. E hoje, de forma aleatória, nós vamos conversar com o seu José Luiz da Marém, motorista de caminhão.
Pois é.
Há quanto tempo?
41 anos.
40, mas já está aposentado?
Já, faz um ano.
Mas tem uma coisa, é empresário próprio, é proprietário.
Graças a Deus, né?
Bom, vamos falar sobre a sua profissão daqui a pouco. Uhum. Eu começo perguntando a origem da sua família, da Marém, natural, aqui surgiu de onde?
Olha, na verdade, a gente, da segunda geração, no caso, a gente começou, o que o pai contava para nós. Eles moraram muito tempo aqui no Cachoeirão, com a nona ali, né? Sim. E o meu avô eu não conheci.
Mas oriundo da Europa.
Isso, eles vieram da Itália. Só que eles, que nem o pai ali, eles, os irmãos todos dele ali, eles nasceram aqui e se criaram quase todos no Cachoeirão. E eu não me lembro que época, foi a nona, uma tia minha e dois tios. Foram morar em Céu Azul, no Paraná. E ficou duas tias e o pai aqui.
Sim.
Né? E aí, nós, quando eu nasci aqui na Vila Constante de Fuga, fiquei um ano e meio aí, eu acho. Aí nós fomos morar no Gramadinho.
Ah, no Gramadinho.
Isso, lá para frente do Gramadinho, lá uns 4 quilômetros mais ou menos. E daí ficamos uns 11 anos morando lá. Quando o nono tiro e a nona Angelina, que é os pais da minha mãe.
Se não me falha a memória, era uma pessoa muito conhecida, tinha um comércio, aliás, na rua aqui onde estamos, e eu ouvia falar do Tirilongo.
Isso, aqui do lado tinha a bodega. Sim. E eles tinham a serraria aqui.
Uma moeda de. Uma casa de madeira.
Isso, a casa de madeira.
Sim.
Que depois foi comprada pelo Hélio e a Terezinha Rigo.
Ah, isso é Tirilongo, né?
Isso, é Tiro. Porque na verdade é Cirilo.
Sim.
Cirilo João Longo, daí chamavam de Tiro, né?
Que seria o seu.
Meu avô, pai da minha mãe.
Ah, está certo.
Quando eles estavam com 60 e poucos anos, eles os dois tiveram câncer. Aí como a minha mãe foi a última a sair de casa dos filhos, a última a casar, a minha nona viveu muito com ela. Então a minha nona pediu para ela vir cuidar.
Sim.
E daí nós vendemos a terra que tinha lá fora. E daí nós viemos morar aqui, junto com o nono e a nona. Sim. O pai veio trabalhar na serraria. E eu também ajudava ali, estudava e tal, né? Eu fiz o segundo grau e depois que eu fiz 18 anos, fui servir no quartel. Mas eu já tinha começado a trabalhar no frigorífico nessa época.
Sim, que
eu já tinha.
Onde?
Em Livramento.
Livramento.
Santana
do Livramento. Foi do trem?
Não, fomos de ônibus.
Ah, já era?
Já era ônibus.
Uma época moderna.
Já era mais, já modernizado, né? E daí fiquei um ano lá. Quando eu voltei, continuei trabalhando com o caminhão.
Era um direito reservado,
mas isso,
você volta que o seu espaço está garantido.
Tá ali. E daí eu fiquei 14 anos trabalhando, puxando ração na Perdigão. Era Borella ainda?
Sim.
Era Borella, depois virou Perdigão, né?
Espera aí que eu não entendi. Puxando isso, transportando.
Transportando isso, puxando módulo.
Sim.
Né? Transportando ração.
Não,
eu pensei
que fosse funcionário interno deles. Mas
eu trabalhei de 81 até 83 de funcionário. Em 82 eu fui servir. Quando eu voltei ainda trabalhando de empregado na Borella.
Sim.
Aí depois eles resolveram, não sei porquê, vender os caminhões. e deram preferência para quem trabalhava em cima.
É, agora entrou um sistema integrado que até hoje funciona, né?
Sim, isso. E daí eu comprei o caminhão lá, daí eu conheci a minha esposa, começamos a olhar meio de longe, como ir, tá? E já faz uns quase 50 anos.
Olha só que menino, logo vem as bodas de ouro.
É, isso aí.
Há quantos anos, se me permite, casado?
De 87, dá 35.
É isso aí,
87. É, 35.
É, tudo 35. Bem. Nós não viemos aqui para fazer cálculo matemático, né?
Isso.
Mas, se me permite a pergunta, sim, seu José da Maranhão, foi o único, primeiro e único amor?
Olha, foi, pois é, as olhadas para as outras tinha antes, né? Mas depois que eu conheci ela, daí... Sim.
Esse namoro aconteceu aqui na cidade ou no interior?
Não, na cidade mesmo.
Na cidade. É, se conheceram na cidade.
Ela trabalhava no frigorífico Borella.
Ah, colegas de trabalho.
Junto com o pai dela. E daí quando o pai dela olhava para o lado, eu olhava para ela. Porque senão, naquele tempo, não era bem assim, né?
Sim. Era o tempo do tamanco? Porque teve uma época no frigorífico
tamanco,
Borella que não existia botina de proteção, sapato de proteção.
Isso.
E era tamanco de madeira.
Era tamanco de madeira.
Era uma barulheira lá o pessoal trabalhando.
Na verdade, a minha época já foi botas.
Botas.
Botas brancas.
Aham, borracha.
É, borracha.
Mas chegou a pegar um pouquinho do tamanco.
Já, e aqui em casa.
É um perigo aquilo resbalando.
Mas tá louco.
Sim. Era... Mas os primeiros anos lá em Gramadinho, os pais trabalham na roça?
Trabalhavam na roça. Uhum. Pai e a mãe cortavam, arrancavam a soja com a mão, o milho na mão e, o trigo
na foicinha. Olha só, chegou a pegar na foicinha também ou não?
Eu quando nós começamos a plantar com pica, pica-pau,
tudo automático,
tudo automático. Aí um ano depois nós viemos morar para cá.
Uhum.
E daí, nesse meio tempo, que eu quero voltar um pouco no tempo aí, o pai tinha um motociclo. Oh. Era a...
Como é que é? Dois, a Condus. Dois, quatro pistão.
Eu nem sei, era uma fumaceira só. E daí era a condução do momento, né? Porque era só cavalo. Eu vinha na aula de cavalo no Gramadinho. Sim. 4 quilômetros. Eu ia a Vera, minha irmã.
A escola era em Gramadinho?
Era em Gramadinho. Todo dia nós vinha ou a pé ou de cavalo. E na Copa de 70, aí o pai viemos de motociclo assistir, porque só tinha uma televisão no Gramadinho, que era do Ângelo Fatini.
Ah, sim.
E só ele tinha televisão preto e branco, 14 polegadas.
E aí o senhor assistiu na casa dele ou aqui em Marau?
Não, na casa dele lá.
Ah, na casa dele.
Porque eu tinha 7 anos na época.
Uma multidão.
Não, encheu a casa, toda a comunidade ia lá.
Sim.
Tudo do mundo, até
a
quando
Copa
tinha
do mundo
a Copa 70. Do Mundo.
Foi mês de junho, dia 21, 22 de junho, a final.
É, eu não lembro, não lembro bem o final, mas em final nós assistimos lá. E era só festa.
Fantástico, porque, coisa...
A primeira vez de assistir televisão...
Ah,
é,
em relação ao trabalho na agricultura, máquinas, nada, só no arado,
carroça,
tração animal.
Carroça e boi, e arado, e machado, e tinha o que fazer.
Mas voltando agora ao romance com a sua esposa, mais de 35, logo vai chegar a época das bodas, né? É, se conheceram no trabalho... casaram, tiveram José Luiz, o João Vitório e o Júlio. O João Vitório é esse que apareceu na porta. Ele tem trabalho aqui, trabalha...
Ele é engenheiro mecânico na BRF.
Ah, engenheiro mecânico. Né? E os outros filhos, o que fazem? José Luiz e...
O José Luiz é cientista da computação, trabalha em Porto Alegre.
Opa!
É. E o Juliano, que por causa da pandemia, era para ele estar formado esse ano.
Sim.
Mas daí atrasou um pouco e daí ele vai se formar agora na metade do ano que vem. Medicina veterinária daí.
Sim. Bom, pelo que o senhor me contou a respeito do seu trabalho, a vida profissional, começou no frigorífico Borella, foi servir, trabalhava como motorista transportando a ração, né? Voltou.
Isso.
Aí foram vendidos, comercializados os caminhões de transporte da Borella e aí o senhor...
Eu comprei um em prestação.
Negócio que, próprio.
Isso, que daí eu fiquei trabalhando como autônomo, mas com o serviço. Eles venderam os caminhões para a gente que trabalhava em cima, mas eles deram as condições para a gente pagar.
Sim, vínculo empregatício não existia mais, apenas
não,
um contrato
isso,
de serviço.
Eu tinha o compromisso de transportar ração para eles, e assim, né? E na verdade, nós não, naquela época nós não fizemos papéis. Aquilo lá era aqui. Era no bigode.
Alguns diretores do Borella, quem
o
era?
O seu Bortolão.
O Benvenuto.
Benvenuto Bortolão, que foi um cara fantástico. Até ele ajudou uma vez, nós compramos uma casa para a mãe dela.
Sim.
E foi ele que deu condições para nós, porque nós não tinha tudo, né?
Sim.
Nós não era casado ainda.
Uhum.
Então nós ajudamos para ela, porque senão ela ia ter que pagar aluguel, né?
É, do momento, se eu lembro só, houve épocas lá, o Francisco Foresti também foi alguma coisa lá.
O Francisco foi,
Pedro Ortigara.
Foi isso, o Pedro Ortigara, foi o Antônio Carlos Ultramari.
O Antônio Carlos, né?
O isso, seu Ivo.
Os últimos, né?
Isso, que depois ele deu câncer e morreu.
Depois
também
tinha os filhos do Alfredo Borella, que eu não... Eu lembro pelo apelido só.
Tinha o Kiko Foresti também, sim, que trabalha lá, sim, o Mário Borella.
Era mais na área administrativa, mas eu me referia assim a diretor-chefe, né?
Ah, sim, sim, isso. Né?
Mas então, uma bela história do frigorífico Borella, que eu bem lembro, né?
Isso.
Pessoal, a época dos tamancos, a época da venda do ossinho de porco lá no açougue, né?
É.
Tinha o ossinho com carne ou com muita carne.
E nós chamávamos de alegria, né? Porque não
tinha alegria e sacrifício.
É isso?
Fazia fila toda manhã pro pessoal. E ela, a sua esposa também tá rindo, também passou pela época do sacrifício, mas hoje é alegria, né?
É, isso.
É. Bom, passando do episódio do frigorífico, vamos falar agora sobre o seu José Luiz da Marém como caminhoneiro autônomo, proprietário. Tem viajado muito por esse mundo afora?
Quase demais.
Inclusive, o senhor está com a carga pronta para o Mato Grosso agora.
É, na verdade, eu vou carregar amanhã, né? Eu carrego muito na GSI e na Metasa. É, silos e estruturas.
Sim.
E vai para o Brasil inteiro, né?
Uhum.
É, silo, principalmente, está indo até para o Amapá.
Ah, é? Isso é um bom sinal para a economia brasileira, né?
Com certeza, né? O produto mais... Vai ficar um produto mais certificado, mais assim... Como é que eu vou dizer? Mais certo, né?
Sim.
Porque vamos supor que nem esse milho que eles jogam fora do silo lá, porque não tem lugar lá no Mato Grosso, dá uma chuva.
É um dos grandes problemas do Brasil, né? Sem olhar para lá do político, né? Mas é a logística da produção, né?
Sim.
Porque lá para cima, bom, o senhor sabe mais do que eu, né? O grande problema é produz e não tem onde botar, né? E não contrariando seu trabalho, né? Há muito se fala em ferrovias, só que não aparece, né? Me parece ser parte da solução do problema. Mas
sim,
com isso, os caminhões não param.
Não param, e caminhão tem bastante, só que a produção é muita, né? Dá aquela acalmada de fim de ano aí, mas a produção brasileira é uma beleza, né? Tá louco?
É, ainda mais com safras boas que tivemos, sim, se bem que no Rio Grande do Sul ano passado não foram, aquelas
chuva,
coisas que
né?
esperava,
sim,
né? Vai lá pra cima, deu muito bem.
Mas lá o Mato Grosso mesmo lá, tá louco. Deu milho, soja e milho, que eles perderam um pouquinho de soja, por causa da chuva. Porque a soja dá bem na colheita da época das chuvas lá, né?
Sim.
Então ainda, às vezes, perde um pouco, mas deu muito milho e a produção muito boa.
É, isso, né? Tá certo. E os outros estados afora, o senhor disse que vai para o Mato Grosso, né? Em todos os cantos do Brasil já fez entrega e trouxe mercadoria de volta?
Eu só não entrei no Brasil no Amazonas, em Roraima e Amapá.
É, porque o caso do Amazonas é bem complicado de transportar.
Isso, não é. Tem
usar barca.
Usar barca e fica muito tempo em cima da água, é meio complicado, né? Mas é câmara fria que vai, tem caminhões que vai também, né? Mas aí a gente sai, eu por exemplo, agora, esses tempos saía mais tempo, ficava mais tempo fora.
Sim.
Mas agora que nem os piatudos trabalhando, e daí a mulher fica sozinha, então eu não quero ficar mais muito tempo fora.
Ah,
então,
é
mesmo pro Mato Grosso, não é chegar e carregar pro Mato Grosso e amanhã tá em casa de volta. Hoje é agendamento de cargas, a logística mudou muito. Então, eu sei que eu vou carregar amanhã, mas a minha entrega é segunda-feira lá.
Ah, está certo. Não pode chegar nem antes nem depois.
Tem que chegar lá segunda, primeira hora para estar tá à disposição do pessoal lá para descarregar.
Até porque o senhor tem que ter também uma outra logística para voltar carregado.
Sim, porque se for só voltar vazio, não sobra nada, né?
Aí é, né? Não é, é brincadeira. Não.
É.
Mas então, se me permite, vamos fazer um intervalo e depois nós continuamos a nossa conversa, que para mim está muito agradável, com o seu José Luiz Lamarém, que é o nosso convidado do programa Tua História.
A tua Rádio Alvorada conta a tua história. A tua Rádio Alvorada conta a tua história.
Estamos de volta com o nosso quadro Tua História. E hoje estamos aqui na residência do senhor José Luiz Lamarém e da esposa dona Lucimar, conversando, um papo bem solto, a respeito da história dele. Como eu disse no início, cada um tem a sua história. E hoje nós estamos conversando, sabendo um pouco da história do seu Luiz. No intervalo anterior falava que os filhos já crescidos e sobre as viagens para outros estados da federação. Queira ou não, o motorista de caminhão sempre passa os perigos tradicionais distante de casa.
É, passa. Às vezes a gente passa pelo perigo e nem vê, né? Nem nota. Como é que eu vou falar assim? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando eu viajava com meu pai, que não foi muito que eu viajei com ele.
Sim.
Era lá por 77, 78, até 81, aí que depois eu fiz a carteira. Era diferente. Por quê? Porque nós parávamos no acostamento, não precisava parar dentro de um posto. Tu parava no acostamento e dormia.
Não
podia deixar
perigo.
As portas abertas. Ninguém vinha lá encher o saco, vinha querer te roubar ou sei lá, ou te assaltar alguma coisa. Hoje mudou muito isso aí. Hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, todas as capitais praticamente com caminhão, é complicado.
Sim, nem em pátio de posto está seguro.
Não, nem, não está em lugar nenhum. Eu tive a felicidade, eu fui assaltado uma vez.
É o que eu perguntaria.
Isso.
Já teve essa
O cara eu não deu tempo nem de me mexer no caminhão. Quando eu fui tomar banho, quando eu abri a porta, eu abri a porta assim, que eu fui puxá-lo de volta, o cara já segurou com 38 na minha cara. E daí, ainda que eu tinha pouco dinheiro. E no pátio do posto foi.
No pátio?
No pátio.
Faz muito tempo?
Faz o quê? Faz uns 10 anos.
É, mas é um fato, uma coisa que nunca mais se esquece.
Não, eu só... Ele disse, não reaja e ergue as mãos. Aí eu disse, não, pode ficar tranquilo. Eu disse, o que que tu quer? Ele disse, eu quero dinheiro, quero a carteira. Daí eu disse, não, é o seguinte, eu dinheiro na carteira não tenho, só tenho
pode
meus documentos.
Levar, me deixa os documentos.
Eu tô com dinheiro aqui no... Tenho um pouco de dinheiro aqui no cinzeiro do caminhão, disse. Quer pegar? Não, ele disse, tira pra fora aí. Daí eu tinha cento e poucos pila ali, peguei, dei pra ele, ele pegou e se virou e se sumiu e nunca mais.
Que então, coisa, né?
É, então graças a Deus eu não... Né, sei lá. Foi aquilo e nunca mais, graças a Deus, né?
É, isso é a insegurança com o nosso semelhante, ser humano, o perigo. E as estradas também oferecem um perigo constante.
Olha, eu sou, ela é prova disso, eu sou contra os pedágios.
Pedágio.
Pedágio. Só que é assim, ó, não é, eu acho que quase todos os caminhoneiros, não é, na verdade eu me expressei mal, nós somos contra o preço dos pedágios.
Ah, sim, sim.
Não contra o pedágio.
É, são quatro rodadas, né?
O meu é seis.
Seis.
Seis eixos, né?
Mais caro ainda.
É. É, porque é assim, ó, ele é muito caro. E tem outra coisa. Não tem, vamos botar 10% das estradas do Brasil que são aptas a cobrar pedágio, porque são boas.
Que ofereçam condições do preço que se paga.
Isso, porque ó, aquela estrada mesmo da 163 que eu vou pegar amanhã, aquela lá, de Guaíra, da divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, até no Sinop, lá no Mato Grosso, lá em cima, tem 1.800 quilômetros. Tem 18 pedágios. Mas como eles cobram ida e volta, São 36.
Sim.
Então é 600 e poucos reais para subir, 600 e poucos para descer.
Puxa, então, é, equivaleria quase que a um, o preço de uma passagem de avião.
Tá.
De Sinop.
Isso. Isso, Sinop. É. Então, assim, isso me indigna.
Sim.
Porque próprio São Paulo, cada 22 quilômetros e meio tem um pedágio.
É.
E lá é mais caro ainda.
É, nós vamos longe que o Rio Grande do Sul também
é,
não perde de
não,
muito.
Não, né? Perde muito, mas aqui é baratinho.
Uhum.
O pedágio mais barato em São Paulo, hoje nós estamos pagando 10 reais o eixo. Então é...
Você qualquer... vai 60 reais.
60 reais cada vez que tu vai para lá. E tu vem para cá, para vocês terem uma ideia, é, de São Paulo na divisa de Minas, tem 450 quilômetros. Tem 10 pedágio.
Sim.
Mas vira em 20. Porque tu vai para lá, tu paga. Tu vem para cá, tu paga. Então é fácil fazer a conta.
É
complicado. Complicado.
É, só para que o ouvinte entenda como é que é a vida do motorista. Ah, o motorista sentado lá, tranquilo. Se bem que hoje os caminhões oferecem um certo conforto que não. Sim. Os antigos Fenemê, lembra dos Fenemê?
Sim.
Aquilo lá era outra coisa, né? Hoje
os caminhões são a maioria automáticos, tudo, né?
O seu é tudo...
Não, o meu ainda é dos antigos. É marcha, tudo no manual, né?
Sim.
Mas tá tranquilo ainda, me acostumei.
Então,
não tem muito...
O senhor vai sair de viagem amanhã?
Sai amanhã de tarde.
É, peguemos então, como sai amanhã de tarde, vai chegar lá no Mato Grosso, no destino, quando?
Se eu for, no caso, hoje tem as leis para seguir, né? 8 horas parado, mais... Nossa. 3... Tem que ser 11 horas parado por dia.
Sim.
Né? Então, eu vou chegar lá sábado de noite, mais ou menos.
O senhor viaja somente durante o dia ou aproveita?
Não, depende da estrada, eu viajo. Ah. Se eu durmo de dia, que nem eu vou carregar amanhã de dia. Eu vou ficar quase o dia inteiro parado.
Aproveita.
Então, eu vou aproveitar a estrada que eu conheço, eu ando um pouco de noite.
Sim.
Né? Mas tem muitas estradas que não dá para andar de noite, né?
Saindo amanhã de tarde, então, qual é o destino, Mato Grosso?
É Barra do Garças.
Barra do Garça. Chega lá quando?
É, sábado de tarde, de noite.
É, hoje, nossa, quarta, quinta, sexta.
É, a quinta, sexta, sábado, né? 3 dias.
E
2 mil quilômetros, por aí.
Refeições aí, faz no caminhão, porque eu às vezes passo por estradas, por rodovias aí... Meio-dia, o pessoal está lá do lado da carroceria, com
tá,
fogãozinho
lá
fora,
isso, é.
Puxa o...
Vamos fazer uma conta, vamos fazer uma conta rápida.
Sim.
Tá? Um almoço hoje está, vamos colocar pouco, 30 reais. Aonde é barato.
É.
É? Então eu vou só almoçar e jantar. O café eu vou comer no caminhão. E vamos colocar do mês 25 dias. 60 vezes 25...
É, fazendo duas vezes dá 900 menos, dá uns 1.500 reais, no mínimo.
Só almoço e janta.
Uhum.
Por mês. E fazendo 25 dias.
Sim.
Então, se a gente não fizer um pouco de comida, isso que nós botamos 30.
Sim, sim, mas tem lugares, é 45, 60. Do nível padrão comercial, não é? De repente chega num restaurante aí e vai pagar 150
Não, reais. Tem lugar aí que eu passo na frente e olho para o outro lado. Que não tem condição, né, gente?
É.
Mas eu normalmente eu faço a minha. O café eu tomo na caixa do caminhão, né? Que eu tenho o fogareiro e tudo, né? E a janta também.
Sim.
Que a janta normalmente a gente não come tanto, né? Porque depois não dorme
perigoso.
Bem e tal, né? Então, o almoço sim, o almoço, se eu estou parado eu faço, se eu estou andando não. Daí eu vou no restaurante, né?
Sim, seu José, falou que houve uma mudança aí no seu critério do tempo fora, nas viagens, falou que os filhos já estão crescidos, mas houve tempos que o senhor ficava um período bem mais longo fora de casa.
Eu passei por uns problemas financeiros, como é que eu vou explicar? Eu queria mudar um pouquinho de... Não é que eu queria mudar de vida, eu queria mudar de conseguir trabalhar mais perto de casa.
Ah, sim.
E não deu certo. E nisso, deu essas folias de troca de governo isso, governo aquilo. Então começou a ficar difícil. E teve uma época aí que nós saía de Paranaguá para ir lá no Mato Grosso, lá em cima, quando nós chegávamos em Cuiabá, 400 quilômetros antes do destino, nós estávamos sem dinheiro. Nós tínhamos que emendar, por isso que trocou muito hoje.
Ah, sim.
De dois anos para cá, começou a funcionar a lei do frete mínimo, da tabela mínima do frete. Então hoje, mesmo que a gente ganhe pouco, todo frete a gente ganha um pouquinho. A gente sobra um pouquinho.
A margem é menor, mas garantida.
Teve uns anos para trás aí, que a gente chegava em Cuiabá, a gente tinha que tirar dinheiro do bolso para botar óleo para chegar no destino descarregar. Então tu tinha que tirar um pouco daquele frete que você ia descer de lá para cá, para completar isso aqui.
Sim.
Então cada vez sobrava menos. Hoje não, hoje mudou. Né? Eu não sei explicar direito como que funciona a logística e tal, mas em final é mais ou menos por aí. Hoje eles estão cumprindo mais com o dever da logística geral.
Pois é, agora nos últimos tempos aí o combustível tem baixado. A gasolina, porque o óleo ainda...
O óleo não baixou muito.
Mas melhorou um pouco.
Melhorou. Não vamos dizer que não. E outra coisa que eu não sei quanto tempo para cá, eu parei de me queixar. Não adianta dizer que o frete está ruim. Não adianta. O frete sempre foi a oferta e a procura.
Então está um pouco melhor do que isso.
Não adianta eu querer pegar e atravessar o caminhão na estrada ali e dizer não, porque eu quero o frete, eu aumento.
Eu vou trocar até um pouco o assunto, porque o nosso tempo aqui está indo tão depressa, né? E pretende 40 e tantos anos de estrada, pretende continuar por muito tempo ainda?
Não muito. Uns 5, 6 anos, acho que
é um tempo, ó, dona.
Não, assim, ó, já.
A Lucimar ficou parceira.
A gente conversa bastante. Então, eu disse para ela, não vou vender o caminhão, mas eu prometo que eu vou...
Né, e os filhos até, pelo que eu percebi, estão bem encaminhados. Um é cientista da informática, o outro é engenheiro em empresa de expressão, né? E provavelmente termina por aí a saga dos motoristas pai e filho.
Graças a Deus, né?
Mas tem uma particularidade que eu já percebi ao entrar na sua casa aqui. O senhor também tem um hobby muito interessante, que é a carpintaria artesanal.
É, para passar o tempo, né? Passar o tempo aí. Eu gosto de... Eu já trabalhei em serraria. Quando o meu pai trabalhava aqui, eu ajudava ele aqui.
É na rua Reinaldo Mate.
Isso. Ah. Aqui era a Marcenaria São José, que era do meu avô. Da família Longo. Depois foi lá para onde tem hoje a GSI.
Exatamente.
Que foi para lá, daí depois mudou ali a Madelongo. Daí ficou só o Volmir Longo, que é o filho do tio Luiz, né? Tio Jim, né?
É, mas ainda existe lá a empresa.
Sim, ainda tem, mas só que é do outro lado aí, na direita, lá embaixo.
Um espaço, né? Um pouco menor.
Isso, né? Menor, né? E daí ele continuou lá.
Então, o que é que o senhor faz em madeira? Então vem da origem da família Longo, marcenaria ali do avô. Eu vi uns trabalhos muito bonitos, mas eu gostaria que o senhor mesmo falasse o que o senhor faz com madeira.
Na verdade, eu faço mesas e negócio, tudo
aquelas
assim,
mesas...
Isso, artesanais,
Sim.
Eu gosto do...
Racha toda a tora, uma espessura aí de 15 centímetros,
isso. 10 centímetros.
10 aí. Centímetros, aquelas bem pesadas, né?
Isso.
Fica uma beleza, viu?
Fica bonito.
Uhum. O senhor faz... Para comercializar, para venda?
Não, na verdade é para os meus piá, para os meus parentes, para casa, né? Sim. Mais para mim mesmo, né?
Até porque o custo de um trabalho desses aí...
Ah, isso aí faz uma semana que eu estou lidando nela já. Ah,
ficou muito bonita.
É, ficou, agora eu vou botar aqui, ó.
Ah, vai ser uma mesa
para cá. Vai ser aqui,
cá.
Daí eu vou aposentar aquela ali.
Bem maior do que
sim,
essa aí.
Sim, é maior, né? Maior.
Mas, olha, o seu José, nós estamos conversando aqui, falamos sobre roça, sobre avô, sobre caminhão, sobre frigorífico. E o marauense, na região toda, todas as pessoas têm na vida dela um espaçozinho, um cantinho da sua história que fala sobre rádio. O senhor costuma ouvir rádio?
Costumo. Ah. Normalmente, quando eu estou em casa, né, a gente liga aí para as notícias e umas músicas, né? Música mais antiga, como eu sou mais antigo mesmo, mais, né? Eu gosto mais de música antiga.
Tempo lá do Gramadinho, que rádio o senhor costumava ouvir?
Olha, eu na verdade, lá, o pai tinha um rádio e a mãe lá tinha um rádio daqueles que a gente chamava, parecia um caixão de abelha, né?
Daqueles sim, grandão a lá. A válvula, que... né? Ligava e esperava
esquentar. Isso, se não esquentasse não funcionava.
Sim.
Então naquela época, eu não lembro, mas eu acho que só existia a Rádio Alvorada.
É, eu vou mais além porque existia o Alvorada, mas à noite eu costumava ouvir a Rádio Tupi de São Paulo.
Ah, né? Sim.
Aqueles programas do Tonico Tinoco.
Isso, né? o pai escutava, só que lá nós ia dormir muito cedo.
Sim.
Então, quando eu estava lá um pouquinho escuro, que eu não lembro do horário...
E o rádio era só o pai, o dono da casa que mexia.
Não, o pai que mexia. E outra coisa que eu esqueci de falar... Antes de entrar para dentro de casa, de tardezinho, tem que lavar os pés na secha, arrumar os cavaquinhos para o pai acender o fogo amanhã cedo, né?
Ah, é.
Senão não entrava.
Que bom, né?
É, aquele tempo era assim.
Mas, seu José, eu acho que o tempo está terminando, né? Que pena, né? Que o tempo corre tão depressa. Nós gostaríamos tanto de falar também sobre rádio, até porque tem uma pequena particularidade. A sua esposa, eu sei, é a família Flores, vem de uma família de cantores, né? Germano, eu lembrei de Germano agora, né? É, dona Lucimar, tem o Germano, o Juliano, entre outros, né? E eu acredito talvez a sua mãe, ao seu pai também foi músico, né? Ligados à música, ligados ao rádio, né? Mas quem sabe numa outra oportunidade, num outro dia, possamos falar sobre os artistas de Marau e também falar sobre a família da sua esposa, se assim o senhor permitir, né?
Com certeza, é só a gente conversar e sem problema.
Seu José, nós estamos chegando ao final de mais um programa Tua História. Adorei a sua história. Muito obrigado. Foi um prazer.
Eu que agradeço. Muito
obrigado pela hospitalidade, né? Em meu nome, em nome do Lucas Machado.
Isso.
Que foi o nosso contato aqui, o nosso
isso.
Técnico na produção.
E vocês estão
até
convidados.
Até a próxima semana.
Isso. Estão convidados. Se quiser vir de novo aí, tá tranquilo.
Você ouviu Tua História. Uma realização da Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.